Golpe do falso advogado. Já foi assunto aqui do programa. Representantes da própria OAB também já falaram no ano passado, no final do ano passado também. Ex-prefeito de Uruçanga, o advogado Jair Dandi, teve recentemente sua voz clonada. E é verdade, enviado por golpistas pelo WhatsApp. E é com o Dandi que nós vamos conversar agora. Como vai, doutor? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi, todos os funcionários da rádio e os uruçanguenses e toda a região que nos ouve nesse momento. E um tema bastante complexo, de difícil solução, que envolve muitas vezes o trabalho de uma vida das pessoas, uhum. E que na correria, no dia a dia, esse golpe, e é exatamente isso que nós queremos falar nesta manhã, no sentido de conscientizar, uhum. Por mais que isso tenha se propagado, Joel e ouvintes, de forma bastante importante através dos meios de comunicação, rádio, redes sociais, todos os profissionais, e aqui eu sou solidário a todos os colegas que também passam por essa dificuldade, aonde há um grupo de pessoas, e aqui registra-se que não é uma pessoa só, é um grupo de pessoas que tentam, através do golpe do falso advogado, se passando por esses profissionais, através de um poder de persuasão, aonde eles entram em contato no sentido de viabilizar e tentar algum valor a título de promessa de uma expectativa de receber outros valores, ou seja, você me paga para receber. Então é exatamente nesse sentido, Joel, que nós queremos nessa manhã abordar esse assunto no sentido de conscientizar e principalmente muito cuidado, é isso que nós vamos falar e agradecer mais uma vez a oportunidade.
Muito bem. Pode botar aqui, não? Deixa eu ver a voz aqui, a voz clonada, digamos assim, né? Aqui não roda. Depois a gente vai tentar aqui na... A gente vai tentar depois. A gente bota pro ouvinte.
Enquanto, Joel, enquanto eles providenciam aí, e porque de fato, viu, essa voz me surpreendeu, porque eu tive que ouvi-la umas duas vezes no sentido de tentar entender se eu havia falado aquilo. Porque nós nos reportamos a várias pessoas, e naquele momento eu não estava no escritório, eu estava no hospital, e aí me perguntei, mas eu não falei isso aqui. Então, veja o nível de aperfeiçoamento, o nível de conhecimento que esses golpistas possuem, no sentido, isso é grave, Joel e ouvintes. Por que é grave? Porque até então as mensagens eram via texto. Não havia esse contato, essa interlocução com o advogado, com o profissional. Uhum. A partir desse momento que eles têm a condição e são capazes de criar uma voz muito igual, muito idêntica, passa, o primeiro contato passa uma certa credibilidade. Claro. Muito embora essa pessoa que me enviou, eles haviam já tentado com outros métodos, então ele já estava atento, olha... Estou te enviando aqui porque está estranho. Eu disse, não faça nada porque, de fato, essa voz, não, ela embora idêntica, mas ela é clonada. Não sei se já conseguiram.
Agora vamos ouvir aqui, então, vamos ver.
Bom dia, tudo bem? Estamos entrando em contato, pois tivemos uma decisão definitiva em seu processo. Bom dia, tudo bem? Estamos entrando em contato, pois tivemos uma decisão definitiva em seu processo.
Mas é igual, né?
É igual. É a única coisa que eu não entendo muito a forma de editar...
Meio pausado, assim,
É pausado e parece que há uma microfonia ou algo nesse sentido. Quem é da área vai entender que... Mas a voz, se colocar, ela é... Eu mostrei para vários amigos aqui, Nandi, é você que está falando. Mas, na verdade, não sei se você vai colocar novamente.
Porque daí, Nandi, ela... É o bom dia, né, em áudio. E aí a sequência da conversa eles tentam em...
Então o primeiro contato, o que você precisa? Porque, de fato, por toda a divulgação da rádio, e teve a OAB aqui, se não me engano, eu acho que até a Polícia Civil deve ter, não lembro nesse sentido. Então há um esforço no sentido, e porque, Joel, esse é um crime que ele é barato para você fazer a operação e é de difícil apuração. Então, essa circunstância com o advindo da internet, aí que eu lembro a primeira entrevista que se falava internet em 95, 96. Então, nós estamos falando aí de um pouco mais de 30 anos, um pouco menos, um pouco mais, e mudou a vida. Eu sempre digo para as pessoas aqui, eu costumo brincar nas rodas onde está, que o telefone, inclusive, serve para fazer ligação. Né? Porque hoje ele é banco, ele é máquina fotográfica, ele é computador, então ele, a internet mais os smartphones e toda o digital, nós saímos do analógico, nós que nascemos um pouco antes, saímos do analógico e fomos para o digital. Então essa era digital, ela mudou nossa forma de viver. E nós temos um outro problema, que é a conscientização, inclusive a educação digital, que ela é algo que a gente ainda precisa migrar. E os golpistas também, eles estão evoluindo tão rápido quanto a tecnologia. Prova é de que até então, Joel, o contato de todos que nós tivemos, e eu acompanho as redes sociais de outros profissionais, é de que a mensagem era via texto. Então, agora mudou. Eles conseguiram clonar a voz. Então, o primeiro contato, de fato, quem ouve essa gravação vai perceber que a voz é realmente... Você mesmo falou, né? É idêntica.
Achei idêntica, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, Nandi, qual é, porque é claro que o cliente ele tem, se presume, uma confiança na figura do advogado dele, né? Porque geralmente já tem até uma relação de algum tempo, né? Então, porque eu sei que eu até entendo, assim, né? Porque geralmente você tem lá recebe um WhatsApp do teu advogado, as pessoas, nessa correria do dia a dia, né? Acabam, digamos assim, entrando na questão do golpe. Mas tem algumas dicas para evitar, né? Porque como o Dante falou no começo, eu acho que define muito bem essa situação. É bem complexo, e é mesmo. E difícil de resolver, né? Porque depois de cair no golpe, você perdeu lá... Antigamente era o bilhete premiado. Que quem caiu, caiu. Vai fazer o quê depois? Como é que vai recuperar isso? Agora, é moderno, mas também para recuperar é muito difícil, né?
Depois eu vou falar de um mecanismo que, a partir agora de fevereiro, todas as instituições bancárias elas devem se adequar. Mas o que nós sempre recomendamos é qual foi o meio que você contratou seu profissional. Geralmente, aqui, né, invariavelmente, sempre que você tem uma demanda, seja ela de qual natureza, você senta com o profissional, que é de sua confiança, e você expõe para ele a situação fática, e aí o profissional vai dizer qual é o remédio jurídico para aquela situação. Uhum. Então, isso via de regra, isso acontece, é o normal, esse é o protocolo. E, consequentemente, também esse profissional vai passar quais são o caminhar daquele processo, qual é o valor que ele vai despender e se ele vai auferir algum valor em relação àquele processo e também passa se haverá custas dessa natureza. Uhum. Então, essa é a rotina de um escritório de advocacia, embora hoje tenha o aplicativo que facilita, mas, invariavelmente, há essa conversa. Bom, e o que estes profissionais fazem? Eles sempre, o contato, a abordagem é de forma inesperada. Ou seja, você contratou, teu profissional fez esse contato presencial, assinou o contrato, e de forma inesperada, esses golpistas eles entram em contato dizendo que você tem algum valor. Essa é a conversa. E nesse valor, agora de forma sofisticada, com uma mensagem de voz, inclusive clonada, eles pedem algum valor, né, esse valor. E aí a dinâmica, eu vou falar aqui daquilo que já nós presenciamos. Então, eles entram, falam do processo, enviam um documento semelhante ao daquilo que é da justiça, eles clonam. O processo, ele existe. Muitas vezes o processo até já foi extinto. O número do processo corresponde, só que os valores não correspondem. Então, isso dá um ar de credibilidade. Uhum. E aí, o golpista, no outro lado, ele passa a fazer uma interlocução. Ele diz que ele está sempre ocupado. Então, em alguns, muitas vezes, tenta retornar, eles não atendem, exatamente para não identificar quem está no outro lado. E, nesse sentido, eles dizem que pedem, inclusive, extrato da conta. Já aconteceu, eles pedem extrato da conta. Uhum. Eles pedem, e aí há um perigo muito enorme. Em alguns casos, aonde o golpista liga e pede para compartilhar a tela. E pedem para acessar a conta bancária da vítima. E aonde eles fazem, visualizam ali a senha e acabam fazendo, inclusive, a selfie, fazem financiamento e tudo aquilo que é possível se fazer. Uhum. Então, os cuidados, né? Que esse contato, quando há um contato de forma inesperada, primeiro, se você contratou de um método, acertou o contrato de que aquilo deveria acontecer, então que esse contato seja via canal oficial, certifique-se de que a foto no WhatsApp, ela é do profissional, mas o número não é. Ah, será que o advogado mudou o contato? Então, sempre via contato, via canais oficiais do escritório ou com quem ele contratou. E na regra de ouro, não pague. Não pague sem antes sentar com o teu profissional. E o pagamento que acontece via ações judiciais, ele é avará. É um documento oficial que normalmente o advogado chama no escritório, apresenta quais são os valores. Então, nesse sentido, é um cuidado extremamente elementar, necessário que as pessoas tomem esse devido cuidado. Já não confie mais agora em áudio, porque eu falava com uma colega profissional, ela disse, eu recomendava sempre em áudio, agora não dá mais, porque eles são capazes de reproduzir o áudio do profissional. Esse é o primeiro cuidado, João. Uhum. E se caiu, que a gente não espera que caia nesse golpe, os bancos hoje lá têm dentro no seu aplicativo MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução. Inclusive, agora, a partir de fevereiro, existe a cadeia que deve ser respeitada, uma nova resolução, que você, se percebeu que caiu num golpe, acione o Mecanismo Especial de Devolução. Uhum. E, normalmente, essa transferência para a conta de um terceiro é rápido. Então, a partir de fevereiro agora, há a necessidade de os bancos permitirem que haja a quebra de cadeia.
Isso é muito bom, né?
Exato, porque aí permite. O ideal é que não aconteça.
Claro.
Porque esses golpistas ali são muito rápidos na questão de você retirar o dinheiro em conta. Veja bem. E acontecia de eles fazerem, você faz o PIX e transferir. Agora pode ser que alguém já esteja na boca do caixa para sacar. Então, o ideal é que não aconteça. Se você tem um protocolo na contratação, qualquer coisa que fuja à rotina, você deve olhar com bons olhos, registrar um boletim de ocorrência, comunicar imediatamente o teu advogado, fazer o print das conversas, é importante printar tudo aquilo que você conversou com essa suposta pessoa e não confie na fotografia. Primeira coisa, olhar o número. Se mudou o número, desconfie. Porque normalmente os profissionais que são da área, que têm advogados, eles mantêm um número por muito tempo. Exatamente por quê? Para ter esse canal direto com o cliente. E o que espanta, Joel, é de fato a capacidade que eles tiveram de reproduzir uma voz idêntica. Uhum. Estamos falando aqui da seara jurídica, mas nada impede que isso seja feito para outras modalidades, outros tipos de negócio, e, enfim, que possa isso ser aperfeiçoado e caminhar para outros pontos.
Uhum. Deixa eu botar de novo aqui a voz da... A falsa voz aqui do Nandi. Ouça aí, ó.
Bom dia, tudo bem? Estamos entrando em contato, pois tivemos uma decisão definitiva em seu processo.
Depois embaixo tem ainda, aí em texto, né? Atenciosamente, doutor Jair Nandi.
Isso, e aí depois, na mesma fala, tem o cliente me mandando. Mandaram um áudio, acho que está escrito isso ali. Mandaram uma gravação. E depois eu faço, aí eu encaminho para os meus colegas de advocacia, da Sociedade de Advogados, que, olha, conseguiram clonar. Então, realmente causa perplexidade pelo fato de que isso tenha acontecido. E o grupo é grande, Joel. Então, não é uma pessoa de forma isolada que consegue fazer isso. Eles têm um grupo de pessoas. Uhum. Como nós falamos aqui no início da nossa fala, é de difícil identificação, porque é um crime virtual. Embora essa prática, né, ela acarreta uma série de crimes, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica. Então, se você for olhar o número de crimes que são praticados com esse tipo de golpe, ele é significativo. Uhum. O grande problema é evidente que as autoridades, elas estão com todo um aparato e tentando identificar, inclusive, lá no final do ano passado, houve prisões nesse sentido. Mas é um crime, aquilo que eu falei no início, é um crime barato, a toda a logística para se fazer, ela não requer muito investimento. Uhum. E o que também ressalta os olhos, e que as pessoas precisam tomar cuidado, é que a linguagem ela é bem característica de alguém que está na seara jurídica. Uhum. E nesse sentido é que as pessoas, a regra de ouro, né, vamos voltar aqui para repisar. Se você contratou seu profissional de uma forma e lá ficou pactuado tudo aquilo que ia acontecer, qualquer valor Você não paga de forma... Você pode ter pago para contratar o profissional. Agora, pagar para receber algo que você tem a ver numa suposta ação que sequer ela foi ainda julgada, e isso acontece. Eu tive um caso onde, em função de tudo isso que foi orientado, o processo dele já tinha, inclusive, sido extinto. Uhum. Já tinha acabado, já tinha sido solucionada aquela causa. E esses golpistas entraram em contato no sentido de dizer que tinha uma decisão favorável. E aí ele entrou em contato comigo, já sabendo, assim, ó, estão tentando aqui obter alguma vantagem material nesse sentido. Então, são regras básicas, de fato, né, seguir o protocolo. Regra de ouro, não pague sem ter certeza, se não foi algo que foi combinado. Uhum. O contato é de forma inesperada, existe a pressão, eles não permitem ligação por vídeo, e sempre o que agora assusta um pouco é a clonagem, de fato, da voz.
Nosso ouvinte fala aqui, ó, meu vizinho perdeu R$40 mil, onde o suposto gerente do banco ligou para fazer uma transferência, a foto era do gerente, a voz também. Aqui nós estamos, né, na questão de advogados, mas também, como o Nandi falou, aqui no caso, gerente de banco, e assim vai. Agora, Nandi, nós temos, claro que nós estamos focando aqui no cliente, digamos assim, na ponta final, né? Mas isso para vocês, profissionais, de novo no caso dos advogados, também é um prejuízo, porque se perde tempo, tem que se recuperar todas essas orientações. É ruim também para os profissionais, né?
É ruim porque, de certa forma, isso põe em xeque a nossa credibilidade, embora, né, eu tenho visto muito isso em rede social, todos os profissionais se manifestando, uhum, e realmente indignados, porque normalmente você contrata um profissional que é de sua confiança. Isso é a natureza dos profissionais da advocacia. E quando alguém tenta induzir a erro, por mais que nós tenhamos o esforço de fazer as divulgações, isso a imprensa e rede social ajuda muito, uhum, mas sempre fica um senão. Né? Será que eu tive ontem uma menina, até inclusive aqui, eu estou falando com o verdadeiro ou com o clone? Ela me mandou. Uhum. Disse, não, é o Nandi verdadeiro. Uhum. Então, isso ele causa. E aí, quando eu falei aqui já no início um pouco da educação virtual, existem mecanismos, inclusive. Caso você tenha uma senha muito fácil, recomendo, troque a senha de banco, senha de... que é importante todas as senhas que você tem, a senha Gov. Uhum. É importante que você... Existe hoje a possibilidade de autenticação de dois fatores. Então, esses mecanismos, que por mais que dê um trabalho um pouco maior, mas você também pode fazer. E nós estamos falando aqui da seara jurídica, mas eu tive um caso onde você falou do banco. Isso. Né? Do banco. Teve um caso onde um cliente, ele fez uma compra, isso até serve para a população que compra de forma virtual, vou falar, são N casos. O objetivo dele era comprar um carro nos leilões. Ele entrou, comprou e pagou, só que o site era falso. Então, olha o risco que nós, todo o cuidado que nós temos que ter. Então, nesse caso, ele objetivava comprar um veículo com um preço melhor por ser leilão. Ele entrou, o site era muito idêntico, havia só uma pequena troca. Ele fez a compra, fez o depósito, só que nunca recebeu porque o site era falso. Então, tudo aquilo que for no ambiente virtual, é necessário muito cuidado e checar. Inclusive, se sites e todo aquilo que vem... E não só isso, né, mas as informações, muitas informações que vêm, para nós também elas são fake news, vamos falar aqui, claro, aquilo que se usa. E na seara jurídica, ela tem se acentuado, que eu tenho observado, pelo menos do nosso ponto de vista, é no último ano, João. Né? Então até um ano, eu não lembro de 2023, conosco aqui, pelo menos na região, não, esse meio de obter vantagem, eu não lembro de acontecer, mas de 2024, final de 2024 e 2025 tem acentuado, até porque tem acontecido, você falou 40 mil, tenho conhecimento de pessoas que perderam R$90 mil. Uhum. Exatamente porque esses golpes têm acontecido. Então, muito cuidado, regra de ouro, não pague, se certifique, canal oficial, se acontecer, o MED. E é importante, tá? Não só... que todos que usam os aplicativos de banco, que entrem lá, porque você precisa ser rápido. né, entrar onde é que está o mecanismo especial de devolução para que você faça a contestação se isso acontecer. Uhum. Mas de forma geral é esse cuidado. Então, canal oficial. Uhum. Não confiem porque os mecanismos estão sendo cada vez mais aperfeiçoados.
Eu acho que esse é o grande detalhe, a grande dica, canal oficial, e não pagar, né? Tá pedindo pagamento antecipado, porque, claro, conferir o número na correria do dia a dia, quem sabe muita gente não faz, né? Ah, eu acho que esse é o detalhe. E também, como o Dante falou, não custa nada fazer uma ligação
em vídeo.
Em vídeo, né? Ou em áudio também, ligação, né? E também esse detalhe de não pagar. Porque ali já tem alguma coisa estranha, né, Ned? Pelo WhatsApp, precisa pagar tanto para conseguir liberar aqui o processo.
Um outro ponto também, que para todos que estão nos ouvindo nesse momento, o judiciário não entra em contato com o cliente pedindo valores ou passando PIX, muito menos a delegacia de polícia pedindo informações de CPF, RG. Esses órgãos ele já tem todas as informações. Então, esse é um cuidado. Claro que quando envolve valores monetários, sempre ressalta os olhos, porque muitas vezes, a depender dessa demanda, ela pode estar em curso por algum período, talvez 1, 2 ou 3 anos, e geralmente a pessoa pode estar de fato necessitando. Então, ela tem um duplo prejuízo. Além de não receber, ela está pagando por algo que nunca vai receber. Então, o caminho, e eu acredito que isso está bem sedimentado já, as pessoas também têm já uma boa clareza, e isso só não aconteceu com uma frequência maior, Joel, porque, de fato, essa divulgação toda que está sendo feita pelos profissionais, pela rádio, pelas redes sociais, tem ajudado de forma significativa. Mas, veja bem, nós falamos aí no início que a era digital, ela tem lesado as pessoas que talvez por não ter tanta facilidade e conhecimento com esses mecanismos de pagamento e rede, uhum, e aplicativo de banco. Mas em 2025 foi feita uma pesquisa pela Data Senado para identificar realmente qual era o perfil de pessoas que em 2025 caíram em um golpe. Então, 70% das pessoas têm a faixa etária de 16 a 50 anos. Então, vejamos que nós temos pessoas jovens e pessoas de média idade que em algum momento sofreram alguma tentativa e perderam dinheiro nesse sentido. Nós estamos aqui no jurídico, você falou do banco, eu falei do leilão. Então, é uma gama de oportunidades que a era digital tem propiciado. Propiciado exatamente porque o valor do investimento é baixo, o risco ele é, de certa forma, menor, porque não há uma exposição, não há um contato, você não visualiza quem é que está perpetrando essa condição. E também a apuração. Mas eu acredito que daqui a pouco, com todo esse divulgar, também o setor de inteligência do Estado vai acabar chegando a essas pessoas.
Claro que aqui nós estamos no golpe do falso advogado, mas aí poderíamos estender para tantos outros que nessa questão digital entram, que daqui a pouco entram no WhatsApp ou no e-mail, e-mails falsos do Detran, dizendo que a sua carteira de motorista vai ser caçada. Outro sobre Receita Federal, que você caiu na malha fina, precisa resolver. Enfim, tantas questões de justiça, daí tem que clicar, são tantos golpes. Uma coisa, Dante, que eu sempre critiquei, e por isso que eu acho, opinião minha, acho que agora esse dispositivo dos bancos, a partir de fevereiro, deve funcionar, porque eu sempre achei que, por mais que o celular é algo pessoal, que cada um tem que ter a sua responsabilidade, claro, o seu cuidado, mas eu tinha uma imagem assim que as instituições bancárias, especialmente essas nacional e tal, até pelo tanto de dinheiro que movimentam, de alguma maneira lavavam as mãos, assim, acho que deveria ter um dispositivo, uma ferramenta, um elemento, para que o banco também estivesse, de alguma maneira, contribuindo para com o seu cliente. Porque dava uma impressão que, olha, mexeram na conta, levaram, lavei as mãos, o problema é seu. E parece que agora melhora um pouco esse dispositivo, né?
Nós vivemos numa sociedade que ela muda constantemente. Uhum. Nós falamos aqui, eu sempre brinco que a gente veio da era analógica, nós pegamos a era analógica e agora estamos na era digital. Então, a internet, ela mudou a forma de nós vivermos e mudou habitualmente o nosso dia a dia. Eu dificilmente, por exemplo, eu vou em banco, só em extrema necessidade, você faz tudo por aplicativo. E de fato, o que a gente percebeu era que a responsabilidade, o banco meio que se eximia, principalmente quantas pessoas aí, eu tive casos de que abertura de conta com documento falso, né? E fez financiamento em outro estado com esse documento falso. E o MED, ele surgiu realmente exatamente com o advento do Pix, ele vem para salvaguardar e dar uma certa segurança. E antes, né, não era possível você quebrar essa cadeia, ou seja, você transferiu um Pix para o Joel, contestei, mas se o Joel tivesse transferido para o Paulo, você não conseguia mais. Então, a partir de fevereiro agora, há sim, você fazendo essa contestação, toda a instituição bancária vai ter que bloquear, e se tiver saldo na conta que foi transferida também vai ficar bloqueado. Isso é mais uma ferramenta que vai ajudar. Mas lembrando, bom é que você não sofra esse tipo de situação. Então, mas você precisa ser rápido. Percebeu, aciona o mecanismo. Por isso que é importante. Quando surgiu essa ferramenta, porque você faz as operações básicas do dia a dia. Pagamento, aplicação, transferência. Eu fui buscar para tentar identificar, porque cada banco, cada aplicativo tem lá a função, mas está localizado em forma diferente. E no momento que você está passando por uma situação de crise, nervoso, ou que percebeu, você procura e não enxerga o óbvio. Então é importante que quem estiver em casa hoje, e pode acontecer em outras situações, onde é que fica o mecanismo de contestar um Pix que, se você entender, evidentemente, que foi alvo de um golpe. Não vai fazer porque se arrependeu do pagamento e aí também você está praticando um crime que se fizer isso. Então, eu acredito que essas novas ferramentas, e poderão surgir outras também, entendo também que haverá um filtro maior, hoje é muito mais difícil, mas existe, e aí o detalhe, né? Existe os bancos, eu sou muito tradicional por banco, mas existem os bancos virtuais, onde você faz a abertura de conta via tudo pela internet. Então, por isso que tem que tomar cuidado com quem você compartilha a sua tela. Não, né? Porque você precisa de uma selfie para abrir a conta bancária, e isso facilita, inclusive, abrir contas bancárias em outras instituições, como fintechs. Então, a gama de oportunidades para esses golpistas é enorme a partir do momento que você aumenta a sua exposição e principalmente o compartilhamento de dados, CPF, RG, é necessário tomar muito cuidado. E se você caiu, é sempre importante também aqui registrar um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência hoje ele pode ser de forma presencial, mas fisicamente tem a delegacia online onde você. Eu fiz em função da correria, eu fiz o boletim de ocorrência sobre essa situação da clonagem. Por quê? É dar ciência ao Estado que está acontecendo e no sentido de buscar reparar e rastrear. Isso é importante que se faça. Mas nós, o que se vê é realmente, e há, de fato, não é uma região, João. Nós estamos falando de Uruçanga, estamos falando do Estado de Santa Catarina, nós estamos falando de Brasil. E aonde, com certeza, porque as instituições também têm a preocupação com a sua credibilidade, de dizer para o cliente, olha, nossa instituição tem filtros, tem sistemas que garantem, e isso vai ser mais recorrente a partir do momento que nós estamos numa era completamente digital. E não basta, você precisa checar muito aquilo que você acessa. Eu falei aqui num caso, e de fato, nós colocamos os dois sites lado a lado. O site é igual, apenas o endereço lá, mudaram antes do .com.br, mudaram alguma coisa, e essa pessoa comprou um carro, pagou, achou que estava fazendo um negócio com um verdadeiro site de leilão, mas não era. Então, são várias as situações que poderão ocorrer nesse caminho. É uma ferramenta que ajuda, facilita, você evita o deslocamento, mas principalmente é necessário tomar muito cuidado. E, para resumir, João, profissional que você contratar, sempre procura fazer acerto de contas e, na dúvida, liga. Ah, todo mundo está no dia a dia corrido. 30 segundos, estou falando, ó, você mandou isso aqui? Então, uma ligação já vai ajudar e vai resolver. Acredito que tem diminuído. O que eu tenho observado aqui na região, com todos os profissionais que eu converso, tem reduzido o número de pessoas que caíram nessa espécie de golpe. O problema é, é o aperfeiçoamento que agora. Então, primeiro contato, bom dia. Né? Então, ó, dá um ar de credibilidade, claro. De transparência.
Não,
de
é fato. Muito bem feito, é bem feito, sim, sem dúvida. Eu uso sempre um exemplo aqui, até para ilustrar aquele detalhe que não acontece só com o vizinho. Não pode acontecer com a gente também. Um policial civil, amigo meu, não daqui, de Criciúma, caiu num golpe que até era mais simples, não era nem o golpe do advogado. Por que que eu uso esse exemplo? Porque policial civil trabalha com esse tipo de coisa com uma certa frequência, né? E está ligado direta, indiretamente, mas também na correria caiu. Então, porque realmente é bem elaborado e está todo mundo aí na chuva, né? Pode ter esse problema.
São várias, e veja bem, é um profissional que está habitualmente conectado com esse tipo de situação.
Questão de frisar,
Então, outras recomendações, nós temos senhas, né, as senhas, aquilo que você entender que é senha comprometida, substitua, coloque uma senha com caracteres, normalmente é com caracteres e alfanuméricos, então procure trocar essas senhas e evitem de forma clara e evidente o compartilhamento de dados. Eu acho que isso é o que vai salvaguardar. Mas essa repercussão e tudo isso que foi dito e vem sendo propagado pelas pessoas, pelos profissionais, pela imprensa, tem ajudado de forma substancial. Mas o problema é que a evolução é muito rápida, ao ponto de conseguirem clonar uma voz de forma idêntica e levando as pessoas a muitas vezes. E outro detalhe é que às vezes a família pode estar passando por uma necessidade e está esperando aquele dinheiro por algum tempo. E é nesse exato momento que o estado emocional, abalado, e você está mais fragilizado, as pessoas são contactadas de forma inesperada. E às vezes você, tudo bem, eu vou receber então, o que custa pagar 1.000, 2.000? Só que, na verdade, você está perdendo de forma dobrada.
Muito bom. Jair Nandi conversou conosco. Nandi, muito obrigado pela presença, né? Não só esclarecendo esse caso, mas eu tenho certeza que essa conversa, essa nossa entrevista serviu também muito como prestação de serviço para que as pessoas, né, possam ficar cada vez mais alertas e principalmente, né, não serem prejudicadas também. Obrigado pela presença.
Obrigado, eu que agradeço a Rádio Marconi pela oportunidade, desejar a todos uma quinta-feira com Deus, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana que se avizinha, e dizer que realmente é uma prestação de serviço. Nosso papel aqui é orientar, tentar esclarecer e conscientizar as pessoas que em todos os segmentos nós temos pessoas de boa índole, mas existem essas pessoas que se passam e acabam tentando manchar a carreira dos profissionais e principalmente lesando as pessoas lá na ponta que estão com uma demanda que muitas vezes pode mudar a vida de uma família e às vezes por um contato, uma falta de um cuidado, acabam tendo um prejuízo econômico de forma considerável. Muito obrigado e mais uma vez pelo espaço e tenho todos um ótimo dia.
Obrigado. O ex-prefeito Jair Nandi conversou conosco. Tem um recado aqui da NET da CDL. Pode colocar? Ah, é sobre o assunto? Os dois? Não. Vamos ao primeiro, então. Deixa eu ver o que a NET fala.
Sobre essa entrevista, eu estou ouvindo aqui com o Nandi. Eu recebi a imagem da pessoa falando e a voz. E o que me chamou a atenção foi o delay da voz, que não combinava com o que ele estava falando. Aí me chamou a atenção e depois, a hora que pediu a chave Pix, daí eu vi que era golpe.
Tem mais um.
Para alertar que além da voz, agora tem a imagem também. Então tem que ter muito cuidado. A hora que eles pedem a chave Pix, aí já pode desligar, porque vai ter gente que vai cair com certeza.
Tem esse detalhe também, né?
Finalizar, eu tive assim que começou a incidência dessa tentativa de golpe, eu tive um colega que ele estava prestes a acessar as 3 contas bancárias. E aí ele percebeu naquele momento que não era habitual o nosso contato, ele ligou. Ele ligou, eu estava no almoço, disse, por favor, não faça, que é golpe. Naquela noite ele disse o seguinte: hoje eu vou fazer uma boa janta porque salvou minha vida. Então, muitas vezes é tão sério isso, Joel, e ouvinte, tão comprometedor, que muitas vezes, eu estou falando de um colega meu que o cliente dele perdeu 90 mil. Às vezes, da dinâmica e o fato, pode comprometer todas as economias de uma vida, a depender de como acontece. Então, a gente recomenda e enfatiza. Muito cuidado, regra de ouro. Não pague e entre em contato pelos canais oficiais com o advogado.
O assunto foi o golpe, né? Tem tantos golpes na praça, né? Enquanto nós temos um povo que trabalha, trabalha bastante, mas tem essa vindoria de golpistas que estão aí só, né, para prejudicar.